Começando mais uma live de saúde da Baster.com. Hoje, 1º de maio, feriado. 1º de maio de 2024, meio-dia, horário de Brasília. E hoje vamos falar sobre objetivos esportivos. Isso, objetivos esportivos. Vamos nos entender aqui primeiro. Ih, ferrou. Tá aqui, isso. Objetivos esportivos. Antes, vamos ver como é que tá a coisa aqui. Excellence Connection. Tá tudo ótimo. Então, beleza. Aqui. Isso. Bem, o que tem objetivos esportivos a ver com a saúde? Né? Para falar a verdade, o título deveria ser Objetivos Esportivos versus Saúde. Vamos colocar assim. Né? E o que tem a ver objetivo esportivo com saúde? O que tem a ver é que, dependendo do seu objetivo, dependendo de como você tratar a sua atividade física, você vai melhorar muito mais sua saúde do que se você simplesmente fizer um exercício de qualquer maneira. Kaizen, boa tarde! Tudo bem, Kaizen? Como estão as coisas por aí, feriado, aproveitando para fazer exercício? Bom, então vamos lá. Objetivos esportivos, o que isso influencia na saúde? Termos objetivos de esportes, né, de atividades físicas, ajuda em muitos pontos. São vários pontos. Eu fiz um resumo aqui para não ficar uma live de 5 horas. Então, por exemplo, quais os objetivos que você pode ter? Basicamente, dois diferentes, de competição e um evento, né? Lógico que botar um objetivo aqui de saúde é mais fácil. Né? Você quer diminuir o seu LDL, você quer baixar a sua pressão arterial, você quer diminuir seu batimento, sua frequência cardíaca em repouso, você quer diminuir a glicose no sangue. Tem muita coisa que você pode colocar aí. Mas esse tipo de objetivo, quando a gente coloca só a saúde, né, fica difícil você manter, porque você não tem contato com aquilo diretamente. Você não vai ficar fazendo exame de sangue toda semana para saber se melhorou sua glicemia, e nem sua glicemia vai melhorar toda semana também, né? Então, é legal você colocar objetivos fora da saúde para esses objetivos te levarem para a saúde. Então, separei em dois pontos aqui: competição e evento. Né? Como já falei, tem também a coisa direta da saúde, mas a melhora na saúde é a consequência. Vamos falar de competição, então. Qual a vantagem que tem para você competir? Por exemplo, o Kaizen, que acabou de chegar do pedalzinho de 2 horas aqui, ele coloca umas competições. Não é que ele vai ganhar a competição, não sei nem se ele já ganhou alguma, mas normalmente ele fica lá até para cima do ranking, na categoria dele. Mas ele não é profissional. Mas ele coloca a competição para quê? Para ele ter um foco, né? Para ele ter um programa de treino para a competição. Então, se ele tem uma competição em julho, ele vai falar assim: poxa, eu estou em maio, né? Então, tenho maio e junho para treinar. O que que eu posso fazer nesses 2 meses para melhorar até julho? Não dá para eu fazer 100% agora de intensidade até julho, porque eu vou me quebrar. Não dá para fazer uma base muito longa também, uma base de 2 meses, porque 2 meses já está na competição. Então, como eu posso fazer para melhorar? Aí ele vai fazer um programa de treino para tal da competição. Agora, esse programa de treino visa ele melhorar na competição, ou melhor, ele ter uma performance melhor do que ele tem anteriormente, ou do que ele tinha anteriormente. Para isso que ele vai entrar na competição. Não é para ser campeão do mundo, é para ele conseguir melhorar para ele mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu gosto de dar meus exemplos, logicamente que eu tenho um controle muito maior, né, do que aconteceu. Eu, esse ano, em final de fevereiro, participei de um campeonato de túnel de vento, campeonato internacional, um monte de gente, campeão do mundo lá participando, quase todos os tops do mundo participando. E eu fiquei em 11º lugar. Mas, enfim, mas eu melhorei muito, porque eu treinei 2 meses para a competição, foram só 2 meses, mas de qualquer maneira, em 2 meses, eu melhorei muito. E agora eu estou com nível melhor. E ó, na época que eu estava treinando, eu cheguei a estar com 47 batimentos por minuto em repouso. Eu acordava, pegava o celular, relaxava mais um pouquinho, dava umas respirações fundas assim, ligava o cronômetro relaxado, 1 minuto, dava 47 batimentos. Então, isso aí não é o meu normal. Por que que eu estava conseguindo baixar bastante meu batimento? Porque eu estava fazendo um treinamento sério, um treinamento pesado, um treinamento. E aí me empolguei, agora vou treinar para o Mundial, sei lá. Então, eu estou até rindo aqui, mas é uma. Enfim, é um projeto que eu tenho, provavelmente não vai dar certo, mas a gente tem que olhar para frente, né? E ver até onde a gente pode chegar. Então, por exemplo, estou com as pernas hoje todas doloridas, aqui baixo lateral todo dolorido do treinamento que eu fiz nessa semana, segunda, terça e quarta, né? Hoje, quarta-feira. Quer dizer, 3 dias de treino, nossa, meia hora só de treino específico. Eu faço treino físico também, separado, entre 20 e 40 minutos por dia, mais ou menos, né? E nem todos os dias, tem dia de descanso também. Mas na parte do túnel, esses 3 dias de treino, meia hora só de treino específico de túnel, né? Fora alongamento, fora preparação física e tal, eu tô com as coxas doloridas. E isso não iria acontecer se eu tivesse voando túnel só de brincadeira, né? Tá acontecendo porque eu tô forçando a barra para melhorar. Eu tô cumprindo um programa de treino para melhorar minha técnica e, consequentemente, melhora minha saúde. Então, quando você foca em uma competição, a competição você quer melhorar, não é? Eu não vou ser campeão do mundo, não vou mesmo, mas não tenho a mínima condição. Mas eu posso melhorar em relação à minha performance hoje, eu posso melhorar em relação ao que eu consigo fazer hoje. E isso vai me fazer melhorar a técnica, que eu sou treinador de túnel também, eu ensino outras pessoas, então melhora, né, para eu conseguir ensinar também, e melhora o condicionamento físico. Você melhora a técnica, mas melhora também a performance em geral, né? Então, uma melhora da saúde. Big Boss, boa tarde, vamos que vamos. Sim, feriado. Pessoa aqui participando mesmo no feriado, muito bem. Então, já falei da primeira parte aqui, né? De como os objetivos esportivos podem melhorar a saúde. Aí falei de um dos objetivos, que é a competição. Pode ser competição do que é que seja, de natação, de voo livre, de corrida, de ping-pong, de. Enfim. Pode ser qualquer tipo de competição que faça você ter um programa de treino e que seja treinar. Não é xadrez, tá, pessoal? Não tenho nada contra xadrez, não. Inclusive, o nosso cérebro, proporcionalmente, pelo peso que tem, é o que gasta mais calorias no corpo humano, que tem mais ou menos 2 quilos, se não me engano, e gasta 25% das calorias do corpo, né? Por exemplo, eu peso 80 quilos, 20% daria 16 quilos. O cérebro tem, para dar 25%, né? Daria 20 quilos, né? Então, o meu cérebro, só com 2 quilos, ele gasta 25% das calorias que a gente gasta normalmente, né? É uma pessoa normal. Não estou falando um atleta de triatlon profissional. Então, mas mesmo no xadrez é válido, mas esporte que você gasta, que você tem um gasto calórico, você tem um aumento de metabolismo, esse sim vai te ajudar demais se você tiver uma competição. Se você quiser melhorar na competição, você acaba melhorando a sua saúde, tá? Agora vamos para o outro lado aqui, para o outro ponto que eu coloquei: evento. Você pode não querer participar de competição. Ah, não sou competitivo. Eu mesmo, eu, Mauro, eu não sou competitivo. Eu não tenho nada de competitivo, acho um saco competição. Nessa competição de fevereiro que eu fiz, fevereiro último, eu me diverti pra caramba, que eu estava levando como, sei lá, como uma diversão mesmo. Tentei voar sério e tal, e fiz o melhor que eu podia, mas não fiquei estressado, que, ai meu Deus, vou ficar em 11º, em 12º, em 13º, não, Não fiquei estressado com isso. Eu já falei assim, já pensei assim. Estou numa competição internacional de túnel de vento. Tem alguns dos melhores, ou talvez a maioria dos melhores voadores do mundo aqui. Então, só de eu estar participando dessa competição já é uma coisa muito boa. Já é uma honra eu conseguir estar participando dessa competição. Já é uma honra. Então, se eu tirar em último lugar, já está bom. Então, qualquer coisa que eu tirei que não foi o último lugar, já foi ótimo. Fiquei lá na rabeta mesmo, né? Não fiquei nas primeiras posições, mas foi ótimo. Para falar a verdade, daqui a pouco acabou a competição, nem sabia qual a posição que eu estava. Fui descobrir depois de algumas semanas só. Porque tanto faz décimo, décimo primeiro, nono, décimo segundo, tanto faz saber que ia estar por aí. Enfim, então, um evento, né, pode te levar a fazer a mesma coisa. Se você participa de caminhadas de rua, estou dando um exemplo. E aí você costuma participar de caminhadas de rua de 3 quilômetros. Aí você fica cansado, cansada, cansado de participar das caminhadas de 3 quilômetros. Aí você fala, poxa, mas tem uma caminhada lá do sei lá o quê, outubro, sei lá qual cor, novembro, sei lá qual cor. Então eu quero participar dessa caminhada, mas são 5 quilômetros. Poxa, eu não consigo ainda caminhar 5 quilômetros. Então você treina para participar do evento. Não é um evento competitivo. É um evento para chamar atenção, para sei lá o quê, para. Enfim, não passeata que eu estou falando, estou falando coisa de saúde. É um evento para mostrar para as pessoas que elas devem fazer autoexame, mulher autoexame de mama, homem, enfim. E você quer participar desse evento, você treina um pouquinho para esse evento. Então, só de você ter participado desse evento, você já treinou para caminhar 5 km, ao invés de treinar para caminhar só 3 km, né? Então, já é uma grande vantagem, já é uma coisa muito boa. Mas os eventos podem ser vários, né? A vantagem é você ter um evento qualquer. Que pode ser um evento social, um evento desse de promoção de saúde, um esporte novo, né? Eu chamei de evento também, um evento, né? Não é um evento, não é uma festa, é um evento. Então, um esporte novo. Quero aprender a nadar, quero aprender paraquedismo, quero aprender a andar de bicicleta, quero aprender a jogar tênis. Um evento, um esporte novo. Ou quero conseguir ir ao acampamento base do Everest. Quero conseguir subir o Everest, né? Pode ser qualquer coisa dessas que vai promover a sua saúde também. Big Boss aqui, ó. Tem um povo no meu serviço que voa o dia inteiro. Será que eles estão prontos para o Mundial? Deve estar, cara. Depende do tipo de voo. Tem muito tipo de voo. Big Boss, muito tipo de voo. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, você pode querer subir até o acampamento base do Everest. Eu fui no acampamento base do Everest e fui com mais 4 pessoas. Foi meu sobrinho, foi uma grande amiga minha, paraquedista, e foram mais 2 moças que eu não conhecia. Uma delas tinha sido bem obesa. Você via pelo corpo dela que ela era uma pessoa, que ela tinha sido uma pessoa obesa. E que emagreceu bastante, né? Eu digo bastante porque dava para você ver, né? Você consegue notar quando a pessoa tem é muito grande, tem muito peso, né? E ela diminui bastante, principalmente peso que eu estou falando de gordura, né? Dá para você ver também quando o cara foi fisiculturista que foi enorme e depois diminui, dá para ver porque dá estrias e tal. Mas enfim. E essa moça, ela treinou muito, ela treinava na esteira, as 2 moças, né, treinavam muito na esteira, que elas falaram, uma eu conheci até antes da viagem, a outra só conheci na viagem mesmo. E essa que eu só conheci na viagem mesmo, ela treinou muito, e ela é lá na frente do grupo. Ela não fazia esporte normalmente, gostava de beber, gostava de ir à festa, mas como ela botou esse objetivo de subir ao acampamento base do Everest, ela fez um monte de esporte, emagreceu um montão, não estou dizendo que ela tenha emagrecido só para isso, provavelmente não, Mas ajudou ela a emagrecer, ajudou ela a ficar em forma, ajudou ela a comer saudável e acabou que ela foi ao acampamento básico do Everest. E, além disso, ainda subimos o Kalapatar, que é uma montanha na frente. Quer dizer, fomos para o acampamento base e subimos mais uns 400 metros verticais, né? Para conseguir ver o Everest de frente. Então, você cria um objetivo, isso te dá uma adesão ao treino que seja, mesmo que não seja uma programação muito específica para você ser campeão do mundo, mas você cria um mínimo de treino. E isso melhora também a sua saúde. Quer dizer, eu mostrei aqui dois caminhos diferentes, né, para você ter objetivos desportivos que possam melhorar a sua saúde, como consequência. Você pode também, como eu falei, colocar como objetivo: eu quero diminuir. Eu tive um aluno que era assim. Inclusive, ele até faleceu ano passado, faleceu por causa de câncer, né? Lutou contra câncer uns 2, 3 anos, uma coisa assim. Mas quando descobriu já estava avançado também. Mas pelo menos não morreu das outras coisas. Fez atividade física com a gente por uns 10 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. E o objetivo dele era isso. Ele tinha síndrome metabólica, era. Quer dizer, ele não era tão obeso, mas tinha pressão alta, tinha colesterol alto. Era diabético e, apesar de não ser tão obeso, quando a gente conheceu ele, já estava emagrecendo e fizemos programa de treinamento, alimentação e tal. Então, o objetivo dele era esse. Ele não fazia musculação ou caminhava, ele não corria, ele caminhava, porque ele gostava, era por obrigação, mas ele era um cara completamente espartano, cético, e é isso, e acabou. Diminuiu a glicemia dele muito, diminuiu a quantidade de insulina que ele tomava absurdamente, diminuiu o remédio para pressão alta, diminuiu o remédio para o colesterol. Inclusive, o remédio para o colesterol deu. Ele começou com isso, porque o remédio que ele tomava para colesterol. Não, mentira. Remédio que ele tomava para a pressão começou a dar revertério. Ele tentou mudar, continuou dando revertério. Então, a única forma dele melhorar era tomar menos remédio. Mas não podia tomar menos remédio para a pressão estava alta. Então, enfim. Eu não vou entrar em detalhes, mas fazendo bastante atividade física, ele fazia 3 vezes por semana, se não me engano, mas fazia bastante, porque antes da aula, a aula era 1 hora, era por 1 hora. Antes disso, ele caminhava 30 minutos, quer dizer, fazia 1 hora e meia de atividade física 3 vezes por semana. E, além disso, tinha uma alimentação durante, vamos dizer assim, 5 dias na semana exemplar. Uma vez na semana pudesse ser que ele saísse para fazer um jantar, alguma coisa assim, e outra vez na semana ele se dava ao luxo de tomar álcool, de comer numa churrascaria, de tal, mas estava magrinho, os exames ótimos, uma saúde dentro do que ele podia controlar, ótimo, mas teve o problema do câncer. Enfim, pelo menos viveu os últimos 10 anos da vida dele, com exceção desse par de anos de luta contra o câncer. Viveu os outros 10 anos de, sei lá, os 60, 70 anos dele super bem, magro, fazendo tudo. Ele não gostava muito de esporte, não, mais malhava, mas a mulher dele faz até hoje, né? Saltou de paraquedas aqui comigo, fez um salto duplo. Faz Muay Thai, faz jiu-jitsu, faz um monte de atividades diferentes, viaja para tudo quanto é lugar, rema, nada. Olha, a mulher é top, é professora de yoga, enfim. E é isso que vale, né? A gente melhora a nossa saúde. Mas pessoas como ele, como esse aluno meu, é muito difícil, porque a maioria das pessoas é assim. É assim que eu digo, não é assim como esse meu aluno. Porque se fosse, não existir obesos no mundo. Se todo mundo fosse, ah, não, eu quero fazer exercício, quero comer bem, porque eu não quero ser obeso. Não ia ter obeso no mundo. Porque se você fizer exercício e você comer bem, você não vai ser obeso. Não tem jeito. Ah, mas estou inchado, é porque cortisona, é porque hormônio, é porque não sei o quê. Isso tudo hoje se controla. Isso tudo hoje se controla super bem. Então, você pode até estar inchadinho, sim, por causa de cortisona, pode estar inchadinho por causa de hormônio e tal, mas se você tem 1,70 m de altura, você não vai ficar com 150 quilos por causa de cortisona, por causa de hormônio. É, não vai ficar, não vai, né? Então, as coisas, hoje em dia, esses problemas, não estou falando que não exista problema de hormônio, de tireoide, de efeitos colaterais de cortisona, não estou falando isso. Mas hoje, isso é muito, muito, muito melhor controlado. Então, a chance de você ter efeitos colaterais por isso é um residual, assim. Não é uma coisa que vai duplicar, triplicar seu peso. Não é, né? Agora, logicamente, a gente treinando para competição ou treinando mais forte, existe alguma coisa contra. Nunca tem só coisa a favor. Nunca. Sempre tem alguma coisa contra. Quando você não come um bolo de chocolate, tem muita coisa a favor. Que bom. Você não comeu bolo de chocolate, não botou um monte de açúcar para dentro do seu corpo, não aumentou um monte de caloria, mas tem o um lado ruim que você não comeu bolo de chocolate, vai ficar na vontade. Então, tudo tem lado bom e tem lado ruim também, né? Então, por exemplo, qual é o lado contra? Quando a gente treina para competição, a gente normalmente aumenta a intensidade. E quando a gente aumenta a intensidade, a gente tem que ter cuidado com lesão, porque o que dá mais lesão, quer dizer, a hora que dá mais lesão é a hora que a gente aumenta a intensidade. De repente, você vai aumentar o tempo de trabalho do seu treino, vai fazer uma sessão a mais, não é tão. Não predispõe você tanto à lesão quanto você aumentar a intensidade. Então, tem que ter cuidado com a lesão. Outro problema que pode ter é você ter uma decepção com a sua performance. Porque, de repente, a sua performance já é vamos dizer, o melhor que você pode chegar na sua vida. Então, você está treinando, você pode ter essa decepção. E isso pode acontecer, né? Logicamente. Em alguma hora você vai estar no melhor da sua vida. Mas aí o que que você faz? Pega outro esporte para fazer. Se você na corrida, como eu, por exemplo, eu fazia corrida na areia, cheguei a fazer 10 quilômetros em 55 minutos. 5,5 por quilômetro na areia fofa. Isso é muita coisa. Como é que eu falar? No asfalto, eu já fiz em menos do que isso, logicamente. Já fiz em 40, 38, sei lá quanto é que eu fiz no asfalto, 10 quilômetros. Foi por volta de 40. Mas na areia é muito mais difícil. Só que hoje em dia eu não consigo mais fazer 10 quilômetros em 55 minutos. Então, eu inventei outra coisa para fazer. Eu desenvolvi paraquedismo, túnel de vento, que eu falo sempre, fico repetindo, porque é minha paixão agora. Que, enfim, é o meu esporte, que eu gosto, que eu desenvolvo, que eu dou aula disso, que eu estudo isso. E não que eu deixei os outros de lado, não. Mas esse é o mais. É o que cansa mais, é o que gasta mais calorias para mim. Enfim, eu perdi 8 quilos no treinamento. Em 2 meses eu perdi. Talvez um pouco mais de 2 meses, eu perdi 8 quilos treinando para a competição de túnel de vento. Mesmo comendo mais, né? Estava comendo mais, porque não podia dar mole, mas mesmo comendo mais, perdi. Também deixei um pouco de fazer musculação, né? Fazia pouca coisa só de musculação, mais leve. Então, perdi músculo também. Não estou falando que eu perdi só gordura, não. Enfim. Sempre tem um ponto negativo. Então, tem que tomar cuidado com lesão, tem que saber que um dia, com 70 anos, você não vai conseguir mais ter a performance que você tinha quando você tinha 40 anos. E tem a outra coisa também, você não conseguiu concluir, né? Por exemplo, uma prova, eu quero fazer triatlo, aí você vai, treina para o triatlo, chega lá, quebra no meio, não conclui a prova de triatlo. Pode também, quero subir o acampamento base do Everest, aí você vai lá, aí. Pá, no meio lá em Nanshi Bazar, não aguenta mais, passa mal, fica doente, sei lá o que acontece, torce o pé e não cumpre, né, o seu objetivo. Então, isso existe. Mas o que tem de bom sobrepuja muito mais o que tem de ruim, a menos que você resolva subir o Everest de qualquer maneira e perder dois dedos, e perder o nariz, e fazer besteira, tirar a luva para tirar foto lá de cima, e enfim. Essas coisas acontecem quando você não se informa bem, não se prepara bem e não tem alguém te ensinando da forma que deve ser, né? Bem, pessoal, não vou me alongar muito aqui no, no, na live de hoje, né? Vou fazer o tempo normal por volta de 30 minutos, mais ou menos, que é o que me pedem para fazer. Uma vez ou outra eu vou até 1 hora. Mas, enfim, espero que vocês tenham um ótimo feriado. Estamos aí no meio do dia, ainda tem metade do dia para aproveitar. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa de positivo aqui do que eu falei, para ter um objetivo esportivo, que esse objetivo esportivo vai ajudar você a melhorar a sua performance, e você melhorando a sua performance, para você melhorar a sua performance, você vai ter que forçar mais seu treino, você forçando mais seu treino, vai melhorar a sua saúde também. Então, enfim, espero que vocês tenham tirado alguma coisa de bom daí, tá? Kaizen, eis um dos problemas de buscar rendimento. É muito fácil se frustrar. Isso, Kaizen. Esse é que é o problema. Se você busca um rendimento aquém do que você, além do que você está, além do que você pode, realmente vai te frustrar, Kaizen. Então, se você busca do zero para fazer atividade 6 vezes por semana, 1 hora e tal por dia, e quer buscar rendimento, isso não é consciente, isso não é bom. Se você partir do zero, você tem que começar com 2, 3 vezes por semana. E aí, o seu rendimento, a sua prova, tem que ser participar para tirar o último lugar da prova de bairro. E aí, depois disso, você, beleza, continua 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Aí, você faz uma prova levezinha na sua cidade. Aí, depois de uns 2, 3, 4, 5 anos você treinando, aí, sim, você vai para uma prova brasileira, internacional e enfim, eu para fazer essa prova internacional, eu passei 10 anos voando, 8 anos voando bem, túnel, 8 anos voando bem para chegar nessa prova internacional. Passei 10, 20, 14 anos voando túnel de vento, quer dizer, 8 anos voando bem e 6 anos voando de brincadeira para chegar a algum lugar. Entendeu? Então, ô Kaizen, eu tô, como eu te acompanho alguma na, nos seus posts e tal, tem isso, tem que ir mais devagar, tem que saber aonde você vai buscar. E tem que saber também que não pode forçar demais, porque você tem que estar sempre, você não é profissional, então tem que estar sempre um pouquinho antes de você quebrar. Não pode ir no máximo, não pode ir para a quinta posição, tem que ir para a 22ª posição. Aí você faz a outra prova para 18ª posição. Se for logo lá para as cabeças, se for logo para o máximo que você conseguir, vai quebrar e vai frustrar. Então tem que ir com calma. E tem que saber que não adianta ir lá para frente. Não adianta, não vai chegar. Eu vou treinar com um rapaz semana que vem, ele vai ser meu treinador, né? Eu sou treinador também, mas esse cara vai ser meu treinador. Foi o terceiro na Europa, foi o. Que foi o sexto, sétimo do mundo nesse o último campeonato mundial. Tem 18 anos, começou a voar com 6 anos de idade. 6 começou a voar. Tem 18. Foi terceiro na Europa e foi dez, e foi sexto no, na, sétimo no mundo, se eu não me engano, nesse último campeonato. Mas ele, com 6 anos de idade, ele não foi para primeiro lugar. Nem agora está indo para primeiro lugar. Ele está treinando, treinando, treinando. Ele tem 18. Quando ele chegar a 20, 20 e pouco, vai ser o auge dele, daqui a uns 4 anos, né? Porque se entre você ser sexto do mundo e ser primeiro do mundo, é mais fácil eu que estou lá em sei lá quanto do mundo, eu não participei no campeonato internacional, mas não do mundial, mas vamos supor que eu fosse para 15º, para 20º do mundo, para eu chegar de 20º para sexto, é muito mais fácil do que ele chegar de sexto para primeiro, né? Então, a gente não pode dar o passo maior do que a perna. Bom, já falei demais aí. Valeu, Big Boss. Fico muito grato que você aparece sempre aqui no nosso na nossa live. Vamos escrever no Brasil Ride. Boa! Rumo ao Cape Epic. Epic eu já gostei. Valeu, Kaizen. Desculpa aí, falei demais, né? Espero que servido para alguma coisa, você não tenha levado a mais. Rilcon, long time no see. Cara, você se mudou, você foi sei lá o quê, você começou agora a pedalar de velocípede. E aí, rapaz, o que aconteceu, cara, que você sumiu também? Big Boss, ricão. Ah, o cara ficou o cara fica rico é sempre assim. Grande chefe. Kaiser, futebol, galera, vai para se divertir, sai tudo. Exatamente, Kaiser, exatamente. Você não voltou a jogar futebol há pouco? Aí teve uma lesão. Sabe que vai ter lesão, então não é você se frustrar. Você tem que entrar no futebol sabendo que vai machucar, porque futebol vai machucar. Se você jogar uma partida só, pode ser que não machuque. Se você jogar durante cinco, eu não conheço ninguém, ninguém, ninguém que tenha jogado 5 anos de futebol, mesmo de brincadeira, que não tenha se machucado, pelo menos um mínimo. Que não tenha bicado a bola de um jeito esquisito, ou torcido o pé, ou dado um jeito no joelho, ou na coluna, ou... Cara, futebol, qualquer esporte. Andar na rua lesiona. Eu lembro quando eu quebrei minha mão andando de skate, eu fui para o hospital, para emergência, e era dividido assim nas enfermarias, era de 4 pessoas cada enfermaria. Aí estava eu e umas 3 senhoras. As 3 senhoras, que não eram conhecidas uma da outra, não, vieram de lugares diferentes. As 3 estavam na enfermaria, senhoras que eu falo são mulheres, né? Não eram terceira idade, não. Estavam na enfermaria, sei lá, 40, 50 anos, 30, alguma coisa assim, porque caíram na rua. Eu, pelo menos, estava andando de skate, estava fazendo bowl, tentando, né, fazer algum trick lá. No mínimo 180 eu fazia. Mas elas caíram na rua. Uma foi, tropeçou no meio-fio, a outra escorregou na poça, a outra nem lembro o que foi. Caiu de maduro lá. E acontece, né? Boi magro, Mauro, com 1 ano e meio de academia, lesionei minha coluna. Estou com hérnia e pisamento no ciático. Boi magro, não sei quem é seu médico, não vi seu exame, mas você pode ter quase certeza que você não conseguiu essa hérnia e pisamento no ciático só com 1 ano e meio de academia. Provavelmente você tinha alguma predisposição ou. Você, em 1 ano na academia, pegou muito pesado e exercícios mal feitos para você. Não estou falando mal de você, nem do seu treinador, nem do seu médico, nada disso. Estou fazendo uma análise crítica, né? Ninguém com 1 ano de academia, se tem a coluna perfeita, aparece com uma hérnia e um pisamento ciático, se não tinha ou predisposição para isso, ou se não forçou demais exercícios. Que não eram indicados, vamos dizer assim, né? Porque você só deve fazer exercícios muito pesados, no meu ponto de vista, por experiência profissional, né? Por ver muita gente começar a musculação e se machucar logo, que eu acho que depois de uns 2 anos fazendo musculação, aí que você pega pesado mesmo. Mas vamos lá, nem acabei de ler o que você escreveu, desculpa. O doutor passou amitril e precipital. Você me aconselharia algo nessa jornada para sair disso? O que eu aconselharia é você ir num. Como é que fala isso em português? Traumatologista? Num ortopedista que seja bom, que queira te curar, que queira reverter seu problema, procurar um fisioterapeuta ótimo e fazer sua fisioterapia. Aí depois disso, procura um bom professor de educação física. Não adianta, desculpa, você procurar um cara que. Tem 120 quilos de músculo para cuidar de você nessa fase, porque esse cara com certeza tem um foco, por mais que saiba muito, tem um foco em hipertrofia. Você deve procurar alguém que seja indicado, que trabalhe com reabilitação, tá? Não que trabalhe com atleta, que trabalhe com ou reabilitação de atleta, pode ser. E aí você, agora. Em relação a remédio, eu infelizmente não posso falar nada, tá bom? Bom, é isso que eu indico. Se você quiser, você fala comigo aqui pela. Qual o nome? Ai, você fala comigo aqui pela. Orientação. Eu estou procurando aqui a foto, não estou. Não estou achando aqui. Bom, enfim, você fala comigo pela orientação, que a gente conversa mais a fundo sobre isso, tá? Kaizen, Ricom, a lenda dos longões. Ricom já passou de lenda, já está nos livros. Eobrade, grande Mauro, boa tarde. Agora quem está acabando, Eobrade. Falar a verdade, acabei a live já há uns 10 minutos. Estou só conversando com o pessoal aqui. Ricom, estou trabalhando igual um doido. É, rapaz, sei como é que é isso. Eu estou há um. Desde 2021. Tem 2 anos e meio. Vai fazer 3 anos que eu não consigo fazer musculação direito, mas pelo menos faço alguma coisa para me mexer. Código de trabalho. Pior que é trabalho familiar, não é nem trabalho para eu ganhar dinheiro, não. Boa e magro, obrigado, mestre. Bem, já nos entendemos aqui. Ô, Brad, feriado me quebrou, Mauro. Pô, quebrou por quê? Agora feriado quebra também. O outro foi a academia que quebrou. O do Kaizen foi o treinamento que quebrou. Você foi o feriado que quebrou? Bom, pessoal, é isso. Então, um ótimo fim de feriado para vocês. Espero que vocês aproveitem bem o dia, aproveitem bem o resto da semana. E nos vemos daqui a 2 semanas. Provavelmente semana que vem é o Paulo que vai fazer a live. Vocês já notaram, né, que não tem isso de uma quarta é uma, outra quarta é outra. A gente, às vezes, faz duas seguidas, três seguidas, o outro faz duas, três seguidas. Depende como está a nossa programação e como é o que a gente quer fazer. Também, né? Às vezes o Paulo principalmente tem umas sequências de lives que ele quer fazer seguida, ele faz duas, três seguidas lá. Então, beleza, pessoal, grande abraço para vocês e ótimo fim de feriado.